DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Continua sem data definida a assinatura do acordo de cessação da violência militar em Moçambique. Esta quarta-feira, menos de 24 horas após a aprovação da lei de amnistia e depois da 70ª ronda negocial, governo e Renamo voltaram a divergir sobre as condições de assinatura do entendimento. O executivo moçambicano defende que o acordo deve ser assinado pelo presidente Armando Guebuza e o líder da oposição, Afonso de Lacama, enquanto que a Renamo reitera que pode assinar o entendimento sem a presença do seu líder. Também esta quarta-feira, ainda em Moçambique, o presidente Armando Guebuza apelou a uma contribuição enérgica das Forças de Defesa e Segurança na realização das eleições gerais de 15 de outubro. Seguindo o exemplo dos seus homólogos da Libéria e Serra Leoa, também o presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, decretou o estado de emergência de saúde no país devido à epidemia do vírus ébola esta quarta-feira. O chefe de Estado anunciou ainda um novo conjunto de medidas para vigorar a partir de hoje. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde classificou o Quênia como um país de alto risco para a propagação da epidemia de ébola. A organização afirma que o vírus pode alastrar-se a partir do aeroporto de Nairobi, onde aterram todas as semanas cerca de 70 voos vindos da África Ocidental. As negociações entre o governo do Mali e os grupos armados locais serão retomadas dia 1 de setembro em Argel e não neste domingo, tal como estava previsto. A decisão da Argélia, líder da mediação, foi feita a pedido dos partidos do Mali, que queriam ter tempo suficiente para a consolidação e conclusão das consultas. Desde a eleição do presidente Ibrahim Boubacar Keita, em agosto de 2013, os atrasos nas negociações e os grupos armados continuam a originar ataques mortais no norte do Mali. No Sudão do Sul, enviados do Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciaram que o país ainda está longe de alcançar um acordo de paz para pôr fim a um conflito que já dura há 8 meses. Depois de manterem conversações com o presidente Salva Kiir e o líder rebelde Riek Machar, os diplomatas da ONU falam em desilusão e falta de esperança. O Sudão do Sul, de acordo com as Nações Unidas, está a braços com a pior crise alimentar do mundo e pode enfrentar fome extrema dentro de semanas, caso o conflito se prolongue. Enquanto decorrem as negociações no Cairo para uma trégua duradoura, Israel e Palestina acordaram um novo cessar-fogo para os próximos 5 dias. Apesar desta trégua parcial, 4 ataques aéreos israelitas foram sentidos esta noite em Gaza, pouco depois do período de cessar-fogo entre Israel e o movimento palestiniano Hamas ter sido prolongado. Os ataques de Israel seguem-se a foguetes lançados pelo Hamas, pouco depois de ter terminado o cessar-fogo de 3 dias na região. Os Estados Unidos consideram agora, após uma recente avaliação no terreno, como muito pouco provável a realização de uma missão de retirada dos milhares de civis deslocados no Monte Sinjar, no norte do Iraque, afirmando que há muito menos refugiados do que o esperado no local. Milhares de civis da comunidade de língua curda e não muçulmana Yazidi estão retidos no Monte Sinjar, cercados pelos extremistas sunitas do Estado Islâmico. Ontem, a chanceler alemã Angela Merkel defendeu a decisão de apoiar a luta contra os radicais islâmicos no Iraque com equipamento militar, mas sem o fornecimento de armas. Mais de 2 mil pessoas, 1 mil só em 2 semanas, morreram na Ucrânia devido ao conflito entre o exército ucraniano e os separatistas pró-russos no leste do país, de acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Entretanto, em Donetsk e Lugansk, bastiões separatistas, a crise humanitária continua a sentir-se. Ainda não é claro se a coluna de ajuda russa com 2 mil toneladas de alimentos e medicamentos conseguirá entrar no país. A Ucrânia classifica esta operação humanitária como um ato de cinismo para apoiar os separatistas pró-russos. No Brasil, o candidato presidencial socialista Eduardo Campos, de 49 anos, morreu ontem na queda de um avião particular em Santos, no litoral de São Paulo. A notícia da morte de Eduardo Campos causou o caos na Bolsa brasileira e está a levantar muitas questões sobre as eleições presidenciais marcadas para 5 de outubro. Ficam por aqui as notícias. Começa agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta quinta-feira, 14 de agosto de 2014, continua sem data definida a assinatura do acordo para pôr fim ao conflito político-militar em Moçambique. Zonas rurais de Angola continuam a registar baixo índice de desenvolvimento, diz estudo. E caça das tartarugas diminui em Cabo Verde, mas animais ainda são abatidos. Saiba mais já a seguir. Em Moçambique, ainda não foi definida a data de assinatura do acordo para pôr fim às hostilidades no país. Esta quarta-feira, menos de 24 horas após a aprovação da lei de amnistia para os crimes cometidos durante os confrontos que se arrastam há cerca de um ano e meio, as delegações do governo e da RENAMO voltaram a divergir naquela que foi a 70ª ronda negocial entre as partes. O tema em debate era o aguardado encontro entre o presidente Armando Guebuza e o líder da RENAMO, Afonso de Lacama. A reportagem é de Lionel Matias, em Maputo.
As delegações do governo e da RENAMO concluíram esta quarta-feira a análise do documento a ser homologado pelo presidente Armando Guebuza e o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, com vista a pôr termo às hostilidades no país. Contudo, de acordo com o chefe da delegação da RENAMO, Simon Makuyane, por enquanto não foi fixada qualquer data para este aguardado encontro, porque...
O que falta é quando as condições objetivas forem criadas, as lideranças poderem dar a sua homologação. Mas para nós é fundamental que se verifique o cessar-fogo para permitir a circulação de todos os moçambicanos. A RENAMO ter uma abertura total para trabalhar junto do governo, com vista a permitir que as condições de cessar-fogo sejam criadas o mais rápido possível.
Tanto o governo como a RENAMO afirmam que estão interessados e disponíveis na realização o mais breve possível do encontro entre Guebuza e Lacama. O chefe da delegação do governo, José Pacheco, disse que o executivo vai continuar a trabalhar no sentido de criar as condições para a sua realização.
Vimos que, da parte da RENAMO, sentem que precisam de um conforto, sob o ponto de vista militar, para termos este conforto que precisam do seu presidente. Queremos, portanto, continuar a trabalhar para que isso possa acontecer em condições de ordem e segurança pública em geral e segurança pessoal do próprio presidente da RENAMO.
A ronda negocial desta quarta-feira foi igualmente marcada por um novo impasse entre o governo e a RENAMO. A delegação da RENAMO exigiu que todas as garantias acordadas entre o governo e o seu partido na mesa negocial e que constam do acordo final devem ter o aval do Parlamento como forma de dar força ao seu cumprimento. Simon Makuyane, da RENAMO.
Para que estes instrumentos possam vincular não só o governo e a RENAMO, mas a todo o povo moçambicano, incluindo os observadores internacionais, necessitam de passar para a Assembleia da República como instituição com poderes competentes para poder fazer. A presença de estrangeiros aqui precisa de alguma legitimação por um órgão competente, como é o caso da Assembleia da República.
José Pacheco, do governo, disse que o executivo vai fazer consultas em torno daquela exigência.
Poderemos ver se será via de decreto ou por outro mecanismo que a lei emanar.
O novo impasse registra-se menos de 24 horas após a aprovação na noite desta terça-feira, por consenso, de uma lei de amnistia submetida ao Parlamento pelo presidente da República, Armando Guebuza, no âmbito das iniciativas com vista a pôr fim às hostilidades. Ao abrigo da lei, ficam perdoados todos aqueles que tenham cometido crimes militares e contra a segurança do Estado e ainda contra pessoas e propriedades no âmbito das hostilidades militares no período compreendido entre março de 2012 e a entrada em vigor da lei. O documento aplica-se ainda aos casos similares registados no posto administrativo de Savane, distrito do Dondo, em 2002, no distrito de Xiringoma, em 2004, e no distrito de Maringue, em 2011, todos localizados na província central de Sofala. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E, na sua opinião, qual é a solução para resolver estas novas divergências entre o governo de Moçambique e Renamo quanto ao acordo de paz? É a pergunta do dia que lhe colocamos nesta emissão. Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, as zonas rurais continuam a registar um baixo índice de desenvolvimento, de acordo com um estudo do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, o SICA, sobre o desenvolvimento de alguns municípios das províncias angolanas do Zaire, no norte, Kwanza Sul e Benguela, no litoral sul do país. No documento, apesar de reconhecer um grande esforço do executivo angolano no combate à fome e à pobreza, o SICA constata também variações entre as prioridades das populações na melhoria das condições de vida. António Rocha tem mais informações.
O relatório elaborado pelo Conselho de Igrejas Cristãs de Angola surge como um contributo da Igreja ao diagnóstico participativo das comunidades rurais angolanas, como disse em entrevista à DW África, João Bonga, coordenador do Programa de Boa Governação Social do SICA.
A Igreja sempre primou para contribuir com ideias, com ações, para que o governo continue a implementar programas que sejam para o bem das comunidades. O relatório explica a situação econômica e social das comunidades onde se fez o diagnóstico. O relatório tem duas vertentes. Uma descrição qualitativa das aldeias selecionadas e faz também uma descrição quantitativa das mesmas aldeias.
O documento do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola cinge o estudo a três municípios: Mbaza Congo, Kasonga e Malombo, das províncias do Zaire, Kwanza Sul e Benguela, onde foi constatada que uma grande parte da população vive ainda em situação de vulnerabilidade e propensão às doenças devido a um saneamento básico deficiente, água não tratada, carência de infraestruturas sociais básicas. E João Bonga fala-nos do método utilizado para a elaboração do estudo.
Há uma apreciação das infraestruturas que foram encontradas nas aldeias. Primeiro, identificamos as estruturas existentes e também as próprias comunidades que identificam as situações que foram vistas como em falta. Depois surge a situação da priorização das necessidades mais sentidas. Portanto, não há uma apreciação no só no contexto negativista, mas também no contexto positivista.
Portanto, o relatório reconhece o esforço feito pelo governo de Luanda na execução do programa, por exemplo, de combate à fome e à pobreza, mas encontra variações significantes entre as prioridades das populações no melhoramento das condições de vida, assim como na promoção do bem-estar social e dignidade da pessoa humana.
Há um esforço gigantesco que o governo está a evitar na recuperação, no trabalho do crescimento e desenvolvimento do país. No entanto, precisamos de reforçar isto com as ações do diagnóstico rural participativo que a Igreja está realizando para o melhoramento do país que nós queremos como angolanos.
O relatório do SICA faz recomendações visando a melhoria ou solução dos problemas constatados.
Na vertente da saúde, na vertente da educação e outras vertentes também ligadas à própria vida social. Portanto, recomenda-se a preservação dos bens já colocados à disposição das comunidades. Recomenda-se também o reforço das unidades de saúde que já existem e onde não há, mas que isso deve ser melhorado.
Apesar desses problemas que as populações, nomeadamente das áreas rurais de Angola, vêm enfrentando há anos, principalmente na última década, o coordenador do Programa de Boa Governação Social do SICA, João Bonga, está muito otimista quanto ao futuro do seu país.
Na verdade, há uma humanização que é vista no nosso país, porque tanto as igrejas que sempre trabalharam para a socialização das comunidades, como para outras, todos estamos cientes de que Angola amanhã poderá crescer e não será a mesma Angola que estamos a ver hoje.
António Rocha, DW.
A caça das tartarugas tem diminuído em Cabo Verde, mas ainda há pessoas que continuam a procurar a carne desta espécie. Esta semana, duas organizações ambientais denunciaram que só na Boa Vista, um dos principais pontos mundiais de desova da espécie, foram encontradas 19 carcaças de tartarugas, aparentemente abatidas por caçadores furtivos. Da cidade da Praia, Nélio dos Santos com os detalhes.
A denúncia partiu das organizações não-governamentais Natura 2000 e Fundação Tartaruga. O diretor-geral do Ambiente, Moisés Borges, confirmou em declarações à DW que recebeu a denúncia.
Nós temos essa informação através das ONGs que trabalham diretamente na campanha de proteção das praias. Esta é a informação que nos passaram. Pode ser que sejam mais tartarugas mortas nessa altura na Ilha Boa Vista.
José Tavares, diretor da Fundação Tartaruga, uma das três ONGs ambientais que fazem trabalho de vigilância nas praias da Boa Vista, chama a atenção que a população tende a proteger melhor esta espécie em vias de extinção, que procura o arquipélago cabo-verdiano por esta altura do ano para nidificação.
Se a população não começar a perceber de que é um recurso natural, é um recurso local que deverá ser protegido também com a participação da população local, nós temos que ou protegemos ou conservamos ou então deixamos de fazer.
Em declarações a Rádio de Cabo Verde, José Tavares defendeu que é preciso um maior trabalho de sensibilização.
Penso que a educação deve ser o caminho. Não adianta sentir o efeito só daqui 20 ou 30 anos, na altura em que não temos as espécies.
A excursão às praias de desova das tartarugas tornou-se numa atividade turística e económica extremamente interessante para a Boa Vista, que é considerada um santuário mundial de nidificação. José Tavares critica as autoridades, dizendo que se devia envolver mais a comunidade neste negócio, já que os populares não sentem o impacto económico do mesmo.
Nós somos contra a forma como se tem feito. Primeiro, devia-se fazer com o pessoal local, ou as comunidades devem organizar-se para terem empresas comunitárias para fazerem, para sobretudo sentirem o impacto económico da tartaruga, porque é uma espécie que está interligada, também o social. As pessoas são pobres, precisam melhorar as suas vidas.
Na Boa Vista, numa excursão, cada turista paga 60 euros para ver a desova das tartarugas marinhas. Se se envolver as comunidades neste negócio, José Tavares acredita que a caça das tartarugas pode diminuir significativamente.
Cada carro leva para aí 8 turistas. E se quantificamos por noite 50 ou 100 turistas, isto poderá, este impacto económico, pode mudar, digamos, o efeito, também pode mudar a vida das pessoas, porque se as pessoas sentirem este impacto económico, eu tenho a certeza de que amanhã poderão apanhar muito menos.
O diretor da Fundação Tartaruga estima que uma quantidade significativa da tartaruga continua a ser consumida.
Eu tenho a certeza de que se com as autoridades nós visitarmos aqui as mercearias, os restaurantes, os grupos que fazem nomeadamente piqueniques, uma quantidade significativa de carnes poderão ser apreendidas, sem falar das casas, das pessoas individuais.
Para acabar com esta situação, o diretor-geral do Ambiente, Moisés Borges, anunciou que o governo vai avançar ainda este ano com a criminalização das pessoas que abatem as tartarugas.
Estamos a propor revisitar essa lei, de modo a tentar criminalizar mesmo o consumo dessa espécie, porque nós estamos a falar numa espécie em perigo crítico de extinção.
Cabo Verde é dos três países em todo o mundo mais importantes na preservação das tartarugas marinhas. As ilhas cabo-verdianas, particularmente a da Boa Vista, acolhem anualmente milhares de fêmeas para a desova. Da cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Na África do Sul, os Ministérios da Educação e da Saúde querem distribuir preservativos nas escolas do país numa tentativa de conter o elevado número de estudantes grávidas, doenças sexualmente transmissíveis e HIV-Sida. Pais, professores e organizações religiosas estão atualmente a ser consultados sobre o assunto. Uma reportagem de Subri Govender, adaptada por Madalena Sampaio.
What would I do without your smart mouth?
Este grupo de jovens, com idade entre os 14 e os 17 anos, estuda na escola secundária de Montview, na cidade de Verulam, na província sul-africana de KwaZulu-Natal. Nesta escola, tal como em muitas outras por todo o país, a gravidez na adolescência já não é algo incomum. Na maioria dos casos, as jovens mães voltam à escola para completar os estudos, mas há também muitas que não o fazem. Perdem a oportunidade de continuar a estudar ou até de encontrar bons empregos. A ideia é conter os números elevados de adolescentes grávidas de doenças sexualmente transmissíveis e de HIV-Sida. A estudante Pórcia Mafumulo, de 17 anos, não está muito convencida de que a disponibilização de preservativos terá os efeitos desejados, mas considera que os jovens devem decidir por si próprios se querem ou não usar preservativos.
Temos visto muitos casos de adolescentes grávidas aqui em Montview e em Verulam, mas acho que tem tudo a ver com a forma como os jovens pensam e como estão a ser ensinados em casa e na escola. Essa oportunidade tem de ser dada a todos nós. Alguns irão usá-los, mas penso que nem todos lhes darão o uso correto. Acho que não vai funcionar da forma como os Ministérios da Educação e da Saúde planearam.
Muitos professores estão preocupados com as consequências que a distribuição de preservativos nas escolas poderá ter e dizem que também eles deverão estar envolvidos neste processo. Tokozan Neleko é professor de tecnologia mecânica.
It is raising a really serious concern.
Este assunto está a levantar uma preocupação muito séria porque algumas crianças não estão muito conscientes do que pode estar a acontecer ou podem não ser sexualmente ativas, e isso poderá fazer com que elas queiram experimentar e talvez até ver como funcionam os preservativos.
Glória Mazuku, de 35 anos, foi mãe quando era apenas uma adolescente e a sua própria filha também engravidou quando tinha 17 anos, tal como uma sobrinha de 18 anos, ainda em idade escolar. Glória Mazuku considera que os pais têm de aceitar que os preservativos podem ajudar a baixar as taxas de gravidez na adolescência.
Nós, os pais, estamos deprimidos ou preocupados com isso porque falamos sobre o tema com os nossos filhos. Quando vemos as nossas filhas a engravidar, não significa que não falamos com elas. Para mim, esse é o método certo, porque nos dias que correm, os jovens fazem coisas sem saber e engravidam cedo.
Mas nem todos os pais aprovam a distribuição de preservativos nas escolas. Muitos dizem que os jovens vão preferir ter relações sexuais em vez de se concentrarem nos estudos. A Love Life é uma organização que luta contra o HIV-Sida na África do Sul há já 20 anos. Sobre a introdução de preservativos nas escolas, Belinda Bronkhorst, que lidera a ONG, responde que o mais importante é a segurança das crianças.
A Love Life não está aqui para julgar valores morais. Não queremos impor qualquer tipo de valores morais. Só queremos garantir a segurança das crianças. E uma das maneiras de impedir a gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis e propagação de outras doenças como HIV, seria a distribuição de preservativos.
Madalena Sampaio, DW.
DW. Desporto.
O primeiro jogo oficial da nova temporada de futebol na Alemanha teve um sabor amargo para o Bayern de Munique. Os bávaros perderam por 2-0 frente ao Borussia Dortmund, que venceu em casa esta quarta-feira a Supertaça da Alemanha. A equipa de Jürgen Klopp conquistou assim a sua 6ª Supertaça alemã, repetindo a vitória do ano passado, também frente ao Bayern de Munique. Esta é a terceira vez consecutiva que as duas equipas se encontram na competição. Para além da derrota, o Bayern de Munique sofreu ainda outro duro golpe. Javi Martínez foi forçado a abandonar o relvado aos 31 minutos, lesionado no joelho esquerdo, suspeitando-se de ruptura de ligamentos. Um ponto negativo, ressaltado no final do jogo pelo treinador dos bávaros, Pep Guardiola. Penso que a má notícia é a grande lesão de Javi. É um enorme problema porque ele tem sido excelente desde o início do ano. Os bávaros jogavam no terreno adversário e sentiram a pressão. O Dortmund jogava com grande à vontade, chegando à vantagem no marcador aos 23 minutos por intermédio de Henrique Mkhitaryan. Aos 62, Pierre-Emerick Aubameyang fez o segundo golo do Dortmund perante uma plateia de mais de 80 mil espectadores. Entre várias ausências nas duas equipas, destacando-se as de Ribéry e Robben do lado bávaro, o encontro marcou a estreia oficial de Robert Lewandowski como jogador do Bayern de Munique, o melhor marcador da época passada, na altura ao serviço do Borussia. O atacante foi, por isso, levemente vaiado durante o aquecimento no Signal Iduna Park. O treinador Pep Guardiola testou uma nova formação tática no Bayern, com uma linha de três defensores, com Javier Martínez como defesa central, mas a ideia não funcionou e a equipa de Jürgen Klopp levou a melhor, graças a uma maior rapidez e eficácia no ataque. No final do jogo, o treinador do Dortmund estava visivelmente satisfeito.
Dieser Wettbewerb ist toll, aber nach einer WM ist natürlich schon heftig, ja, sonst so direkt.
Esta é uma boa competição, mas depois de um Mundial é naturalmente violento encontrarmo-nos de forma tão direta com um rival deste calibre. E hoje foi super intenso para as duas equipas. Todos correram muito, deram tudo por tudo e sim, agora somos os vencedores e acho que é merecido. Como já disse, quem ganha pode ficar realmente feliz e é o que sentimos naturalmente. Somos campeões recorde da Supertaça. Há coisas piores. O panorama dominante do Borussia Dortmund manteve-se na segunda parte do jogo. O Bayern de Munique não conseguiu reagir mesmo com as entradas em campo de Philipp Lahm e Mario Götze. A partir do golo de cabeça de Aubameyang aos 62 minutos, o Dortmund continuou a controlar o jogo até ao apito final. Agora, o Bayern de Munique precisa de tempo para recuperar, nas palavras de Guardiola.
Wir brauchen Zeit, um trainieren, und ich hoffe, in dieser Zeit vor Anfang unserer Bundesliga, wir werden probieren.
Precisamos de tempo para treinar e espero que possamos tentar antes do início da nossa Bundesliga. Tenho a certeza de que vamos ter alguns problemas até à nossa pausa de inverno e neste momento não estamos autorizados a perder. Estamos no campeonato alemão, na taça e, acima de tudo, na Liga dos Campeões. E quando voltarmos, estaremos na nossa melhor forma, porque precisamos de tempo, o que não temos neste momento.
Wir brauchen Zeit in diesem Moment. Wir haben nicht.
Com o 2-0, o Borussia Dortmund derrotou o seu eterno rival na disputa pelo primeiro troféu da época. A Supertaça é a partida inaugural da temporada do futebol alemão e coloca frente a frente os atuais campeões da Bundesliga e da Taça da Alemanha.
DW Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntámos-lhe qual é, na sua opinião, a solução para resolver as novas divergências entre o governo de Moçambique e a Renamo sobre o acordo de paz. António Cascais tem estado a acompanhar as suas mensagens e junta-se agora a nós aqui em estúdio. Bom dia, António.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes. Janota Morazzi mostra-se um pouco desconfiado e diz: estou a ver que Guebuza está a fazer armadilha para pegar Jacama. Lionel André Matavel, de Matola, Moçambique, diz: quanto a mim, o governo quer que pôr tudo em perder sem necessidade e assim justificar-se internacionalmente, como quem diz, fizemos tudo e ele, Jacama, não quis colaborar. Se alguém esteve lá a negociar em representação do governo e da Renamo esse tempo todo, por que não assinar com o mesmo? Numan One escreve: de facto, Guebuza foi sempre malandro. Perguntem aos portugueses ex-colonos em Moçambique. Esta é mais uma tática que está sendo engendrada pela Frelimo para capturar o líder da Renamo. Nunca se pode confiar nos bandidos da Frelimo. Salimo António Augusto, da Beira, Moçambique. Está tudo dito que o processo é da responsabilidade dos dois líderes, Guebuza, pela Frelimo, e Jacama, pela Renamo. Por questão de segurança, o líder da oposição mostra-se pronto ao acordo, mas o sigilo político ainda predomina, porque a sua vida é que está em causa acima de tudo. Viva a democracia. Palavras de Salimo António. Manecas Francisco Sekuneca escreve: eu acho que não existe alguma sombra de dúvida para a deslocação do pai da democracia, Jacama, à capital para a assinatura deste cessar-fogo. Onésio Carter: Guebuza está a tentar armadilhar o pai da democracia, pá. Os mandatários da Renamo podem assinar sem a presença do líder. Drito Nhampossa, da Zona Verde de Maputo, escreve ele: eu acho que desta vez a resolução chegou. Eu espero que assine logo esse acordo para finalmente o pai da democracia possa voltar a casa e rever a família. Mariano de Sousa Afonso não é louco, ele sabe que Guebas está a tentar tramá-lo. E Cidinho Mix Vasco escreve: espero que não seja mais um truque para capturar o pai da democracia. Maria João.
Obrigada, António, a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.